ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior e Carol Linden.
Boa tarde para você, mais um Feijoada Completa começando no seu rádio aqui na Rádio Câmara 96,9 MHz aqui em Brasília e em qualquer lugar do planeta. Você ouve a gente pela internet no www.câmara.leg.br/rádio. Uma boa tarde para você, sexta-feira, no dia 8 de setembro. Você que tá curtindo feriadão, enforcou, né? Pois é, uma boa tarde para você, tudo de bom, espero que você esteja curtindo bastante. E a gente vai trazer aqui muita informação e muita música para você nessa sexta-feira, nessa tarde de sexta-feira, para alguns ainda feriado, né? Para outros trabalho, mas tá na boa. Pra gente é um prazer estar aqui também fazendo o programa e a gente, né, conversando um pouco sobre assuntos que estão em pauta no Parlamento Brasileiro e também falando um pouco de cultura, de arte, de música. E você ouve ao fundo o Wilson das Neves como líder de banda aí, ó, tocando a famosa música Berimbau. Essa canção que foi gravada no álbum O Som Quente é o das Neves, né? Esse disco que foi lançado em 1969. Aliás, um disco emblemático, histórico, né, na carreira de Wilson das Neves. Ele que foi baterista do Chico Buarque por mais de 30 anos. E baterista, enfim, tocou com várias bandas, com vários artistas da música brasileira, Elis Regina, Roberto Carlos, o próprio Chico, enfim, vários outros grandes nomes da MPB tiveram o privilégio de ter o Wilson das Neves como baterista. E ele, um sambista nato, e olha, foi começar a sua carreira como cantor aos 60 anos de idade, já nos anos 90, quando lançou o disco O Som Sagrado de Wilson das Neves, que foi lançado em 1996, ele já tinha já aí 60 anos. Carol Linden, boa tarde pra você, como vai você?
E aí, tudo bem? Tudo bom?
Tudo jóia também?
Foi bem de feriado?
Foi bem de feriado, tranquilo, deu uma descansada boa. E a gente aqui, falando de Wilson das Neves, mais um destaque da sua terra, né?
Pois é, gente. Mais uma perda musical da minha terra.
Mais uma perda musical. Wilson das Neves, lembrando, gente, que morreu no dia 26 para 27, né? Não foi na madrugada do dia 26 para 27 de agosto de 2017, agora, né? Portanto, poucas semanas aí. E a gente vai, né, recordar um pouco do trabalho desse gênio da música, desse grande sambista e grande baterista, né? E a gente vai ver muito do trabalho do Wilson das Neves como baterista aqui no programa de hoje. E no programa de hoje, como a gente destacou no finalzinho do Jornal Câmara Notícias, a gente vai falar de moedas virtuais, né? Um assunto importante aí, a Bitcoin aparecendo, mas houve problemas em relação a Bitcoin, até um vírus recente, né? Você tá lembrado, todo mundo lembra. E vamos debater um pouco esse assunto no programa de hoje, porque há, né, discussões aí no mundo inteiro se referindo a isso. Principalmente o temor de que moedas virtuais possam se transformar em meios fáceis, né, de corrupção, né, é claro, a gente não pode negar que tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Então é preciso você criar mecanismos de prevenção do lado ruim para você ficar só com o lado bom, né? Então essa é uma questão importante aí na questão do controle das moedas virtuais. Há um projeto de lei em tramitação na Câmara sobre esse assunto e vamos debatê-lo nesse programa de hoje. Mas outros assuntos muito importantes estão em pauta no Feijoada Completa dessa sexta-feira e a Carolina traz agora para você quais são os destaques do programa de hoje.
Eficiência nos exames de imagem. Está em andamento na Câmara uma Comissão Especial de Inovação Tecnológica da Saúde. No programa de hoje, vamos saber mais sobre esse assunto. Cinco Esquinas, um novo romance do Nobel peruano Mário Vargas Llosa. Quem traz os detalhes é Beto Seabra, no quadro Casa das Palavras. Sarahá, nova rede social que está bombando. Por que esse sucesso? As informações no Terabyte, nosso quadro do Mundo Digital. Matula do Rancho do Valdomiro, prato típico da chamada dos veadeiros. Esse é o destaque do quadro Brasil de Ponta a Ponta. No nosso caldo cultural, uma homenagem ao sambista Wilson das Neves, que morreu no mês passado. E quem dá o tempero musical da nossa feijoada de hoje é ele, Wilson das Neves, com suas baquetas e sua voz.
Aí, mais Wilson das Neves pra você, grande baterista instrumental, muita música instrumental, é esse disco, né, que foi lançado em 1969, um disco basicamente de música instrumental, né, o Som Quente é o das Neves, é um disco histórico realmente, um disco muito bacana, em que o Wilson das Neves mostra toda a sua versatilidade como líder de banda, e olha, algumas canções internacionais, nós vamos inclusive ouvir aqui umas coisas interessantíssimas, viu, em que ele transformava, né, em samba instrumental. Naquele tempo, né, final dos anos 60, o samba de gafieira estava muito na moda, né, tanto que os primeiros álbuns, os primeiros trabalhos da Elza Soares, por exemplo, eram basicamente samba de gafieira. O Jair Rodrigues também, basicamente, samba de gafieira. Muito instrumental, muitos metais, né? Uma banda sempre muito grande, né, fazendo o som. Então, não era um samba... havia, óbvio, samba de morro, aquela, né, aquela do tipo samba de cavaquinho, tradicional, mas estava muito em voga o samba de gafieira no final dos anos 60. E o trabalho do Wilson das Neves, em termos de música instrumental, vai refletir muito essa realidade, esse contexto musical do final dos anos 60. Então você está ouvindo aí Bole do 7-4, mais uma canção do álbum O Som Quente é o das Neves. Bom, e vamos falar de moedas virtuais, então vamos lá, vamos falar de moedas virtuais porque está para acontecer uma audiência pública sobre esse assunto aqui na Câmara, há um projeto em tramitação, há na verdade uma comissão especial, na verdade, né, criada para poder discutir a questão das moedas virtuais, a importância de que o Banco Central tenha mecanismos, né, de regulamentação, de utilização dessas moedas virtuais e principalmente que a gente possa, que haja meios de prevenção que essas moedas se transformem em maneiras de burlar sistema financeiro e, portanto, é um convite à corrupção aí que poderia ser uma coisa bem complicada, né? Vamos conversar com o deputado Áureo, ele que é do Solidariedade do Rio de Janeiro e tem conduzido o debate sobre esse tema aqui na Câmara dos Deputados. Deputado Áureo, prazer falar com o senhor, como vai, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde. Quero cumprimentar todos os ouvintes que nos dá o privilégio de debater esse tema tão importante hoje no nosso país.
Boa tarde, deputado.
Deputado. Boa tarde, Carol.
Pois é, deputado, como é que o senhor está vislumbrando essa questão de moedas virtuais? De que maneira a proposta, a tramitação, né, de uma proposta aqui pode tornar, digamos assim, utilizável esse tipo de moeda, e aliás não só as moedas virtuais, como também a questão das milhagens, que faz parte também dessa proposta que está sendo discutida, como é que a gente pode regulamentar isso de maneira que elas possam ser utilizadas sem que haja risco aí de deturpação, inclusive de burlar o sistema financeiro, de, enfim, transformar, né, esse tipo de coisa em um caminho aberto para a corrupção?
Hoje a moeda digital, ela foi criada para isso, para você sair do sistema financeiro e ter autonomia no mundo digital. Né? É uma moeda crescente mundialmente. O Bitcoin hoje tem uma valorização de mais de um Bitcoin, custa cerca de 4 mil e poucos dólares. É, né, um valor muito alto, uhum, valorizando cada dia numa valorização muito boa. Faz um mercado crescente de investimento. O Brasil já tem investido muito em Bitcoin sem nenhuma regulamentação. O grande problema hoje é que tem um lado que conhece a moeda, que é um lado muito pequeno, e muitas pessoas que não têm acesso nenhum a essa moeda ainda digital. No, sim, nosso sistema financeiro, Banco Central, COAF, Ministério da Fazenda, não tem reconhecimento da moeda. Uhum. Mas já é praticado no Brasil e pessoas que só vivem já da moeda digital. Nós entendemos que tem que ser discutido, Não só tem o Bitcoin hoje, que é a moeda mais popular, tem diversas moedas, tem que ser discutido no Brasil, com o sistema brasileiro, tem que facilitar a vida do usuário, né, de ele pagar até os impostos, como funciona no Japão, no dia a dia, você tem ali o acesso de pagar os impostos, crescer essa moeda no Brasil, facilitando o dia a dia e popularizando mais a moeda digital no nosso país.
Uhum. Agora, deputado, com relação à questão das milhagens, né, que também faz parte do seu projeto, que é esse projeto 2303, como é que, de uma certa forma, né, as milhagens se transformaram de uma espécie de moeda, porque o que tem de anúncios, né, sobre compra de milhagem, compramos não sei o que, a gente paga X e etc, as pessoas fazem a revenda, virou um comércio, né?
O que você compra, o que você vende tem valor,
uhum.
Ela passa a ser um bem. As milhagens hoje você pode comprar e vender, ela tem valor de mercado.
E precisa de algum tipo de regulamentação para isso também, deputado?
Precisa, porque as companhias, as empresas que utilizam, elas vão ofertando isso no mercado. Elas vão colocando isso no mercado. Você não tem controle nenhum se ela tem condições de pagar o que ela oferta. Você tem ideia, uma companhia aérea vale menos do que uma operadora de milhagem.
Sim.
Olha o grande problema. Será que essa operadora de milhagem, quem está ofertando a milhagem, tem condições de pagar o que ela ofertou?
Uhum.
Né, eu acho que esse é o X da questão. Qual é a segurança que o consumidor brasileiro tem de receber o que está sendo colocado?
Uhum.
É esse X da questão que a gente tem que estar trabalhando no dia a dia, que é efetivamente o que a gente vai trabalhar no projeto de lei. Da tranquilidade ao consumidor, que ele vai ter ali o seu recurso garantido, que ele vai poder ter a tranquilidade de tudo que ele recebeu garantido do retorno.
Inclusive, deputado, antigamente as milhagens elas eram usadas só realmente para viagens aéreas. E hoje em dia tem diversos programas que você usa em outros sites, em outras lojas, para pagamento de diversas coisas, não apenas de passagem.
A gente tem as milhagens, né? Nós temos hoje no mercado Bitcoin, nós temos os DOTs, que você pode comprar em qualquer loja, e através do DOT você compra através dos DOTs qualquer mercadoria, qualquer produto. Então tem que ter uma regulamentação e um controle hoje para que o consumidor não possa ser depois enganado. E você tem o lançamento de moedas virtuais também, que a qualquer momento sai, entra no mercado e sai da mesma forma que entrou, lesando diversos consumidores.
Uhum.
Então tem que ter um controle efetivo disso. Não dá para você achar que isso não existe.
Né? Então, agora,
atento ao que está acontecendo no mundo.
Uhum.
Se o Japão, né, que é um país de primeiro mundo, tem uma experiência muito positiva, regulamentou e tem sido um sucesso a regulamentação, depois que o Japão regulamentou, o Bitcoin aumentou, as pessoas pagam os impostos em Bitcoin no Japão, as lojas todas aceitam Bitcoin. Hoje também no Brasil também já tem restaurantes aceitando Bitcoin. Você faz a sua vida toda em Bitcoin. Por que que a gente não avança numa regulamentação, mas que não impeça o crescimento? O grande problema do Bitcoin hoje no Brasil é que enfrenta a questão dos bancos. E isso é que gera essa resistência.
Uhum.
Vai acabar com os cartórios no futuro, porque esse blockchain ninguém precisa mais de cartório. Então, a longo prazo, você não vai ter mais cartório no Brasil.
Uhum.
E isso gera todo esse desconforto em alguns setores da economia que trabalham contra essa regulamentação.
Pois é, agora, de que maneira na avaliação do senhor, e que esse projeto trata disso, é que o Banco Central vai atuar nesse sentido? Quer dizer, a partir do momento em que nós tivermos essa questão regulamentada, é através da própria política cambial? Quer dizer, o departamento responsável por política cambial é que vai cuidar dessa questão? Como é que o Banco Central vai entrar nesse processo?
O Banco Central não quer aceitar que existe Bitcoin, mas no imposto de renda na Receita já tem que declarar quantos Bitcoins você tem. Olha o contrassenso. Né?
Então, não tem muita. Temos... Parece não ter muita lógica, né?
Não tem muita lógica. Você imagina o seguinte, a gente fala num país, eu tive na última audiência pública, eu perguntei ao Banco Central. Vocês reconhecem a moeda? Ele falou, não, a moeda no Brasil só existe uma, que é o real. Então não reconhece o Bitcoin, não faz uma moeda específica digital, não. Se você não reconhece o Bitcoin, você não sabe o valor do Bitcoin, não. Para nós não tem valor. Fala do Banco Central na audiência pública. Se não tem valor, qualquer pessoa pode receber uma quantia em Bitcoin, que não é invasão de divisa, não é lavagem de dinheiro, porque não existe, é uma coisa digital.
Uhum.
E isso pode gerar uma pessoa receber aqui, imagine 1 milhão em Bitcoin, sacar num caixa que hoje você tem de transferência, você vai lá e saca em dólar, uhum, o seu Bitcoin, e lavou o dinheiro, fez invasão de divisa, sem nenhum crime cometido no Brasil. Ora, você não consegue reconhecer isso, você não pode tipificar o crime.
Uhum.
É, e se você não reconhece, como é que você não reconhece uma moeda, mas você tem que declarar a moeda?
Então é uma coisa muito estranha, né? A gente entendeu. Mas, se você não reconhece, você não pode tipificar um crime.
Perfeito.
Nós temos que entender o que se agora, se existe mundialmente, se essa moeda está no mundo, se você pode chegar num restaurante e pagar o que você come, se você pode comprar um bem com essa moeda, como é que você não reconhece ela?
Muito bem.
A gente entendeu que a gente tem que. Como é que a gente vai trabalhar com isso no Brasil? Então, nós queremos debater. Nós vamos convidar o ministro Henrique Meirelles para participar da comissão. Nós entendemos que o ministério tem que criar um núcleo, o Ministério da Fazenda, para discutir essas questões digitais. Temos que ter experiência de convidar o Ministério da Fazenda do Japão para ver qual foi a experiência no Japão, fazer esse intercâmbio para que a gente possa avançar no Brasil nesse tema tão importante.
Deputado Áureo do Solidariedade do Rio de Janeiro, deputado, muitíssimo obrigado pela participação aqui conosco e por esclarecer o ouvinte a respeito desse tema e desse projeto de lei. Vamos continuar acompanhando a tramitação dele para a gente poder voltar ao tema assim que a gente tiver mais etapas aí cumpridas no processo de tramitação. Muito obrigado por participar com a gente, deputado, e um grande abraço para o senhor, bom fim de semana.
Obrigado pelos ouvintes. Um abraço.
Obrigado, deputado. Bom fim de semana.
Ok, um abraço aí. Então, a participação do deputado Áureo conversando com a gente aqui sobre Bitcoin e o projeto de lei 2303, projeto do qual ele é autor, que justamente regulamenta a questão do Bitcoin e também das milhagens, né, dos programas de milhagens das companhias aéreas e cartões de crédito. Quem conhece Sinatra conhece essa música, né? Que ficou mais famosa com ele, embora não tenha sido gravada só pelo Sinatra, mas a famosa Fly Me to the Moon. Pois é, olha o que o Wilson das Neves fez com essa música. Uma mistura de samba com ritmos latinos, né? Enfim, uma versão muito bacana, tá aí. Fly Me to the Moon. Imortalizada pelo Frank Sinatra, né? Aí na interpretação de Wilson das Neves com sua orquestra, fazendo aí realmente uma coisa bem bacana, né? Ele que, enfim, sabia muito bem conduzir uma boa percussão, né? E tocava uma bateria muito bem tocada. E tá aí essa versão muito bacana, né? Fly Me to the Moon com o Wilson das Neves.
Ficou cara de música de filme.
Ficou muito bacana, né? Deu uma coisa de trilha mesmo, né? Eu também achei isso. E muito legal. A gente vai ver. Ele tem várias músicas assim, inclusive muitas das canções conhecidas, né? Do repertório de Sinatra, enfim, de outros grandes artistas internacionais aí. Ele tinha, até dos Beatles mesmo, o Wilson das Neves chegou a fazer algumas modificações, alguns arranjos especiais para essas canções. Muito bacana aí esse som do Wilson das Neves. Muito bem, continuando o nosso assunto aqui sobre moedas virtuais, né? E questão aí do Bitcoin e outras questões. Vamos conversar com a Ione Amorim, ela que é economista do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Ione, boa tarde para você, como vai?
Boa tarde, Edson, boa tarde, Carol e ouvintes.
Boa tarde, Ione.
Pois tudo bem? Tudo jóia. Ione, conta pra gente um pouco aí da visão da questão da defesa do consumidor, né, qual a importância da regulamentação dessas moedas virtuais que, já, na verdade, já estão sendo utilizadas no país? Quer dizer, a utilização já existe. Agora, a gente até comentou aqui no final da entrevista do deputado Áureo sobre a questão do imposto de renda, né? Você tem que declarar Bitcoin. Qual a importância na sua avaliação dessa regulamentação e de que maneira o consumidor... O que o consumidor deve ter em mente se ele pretende utilizar a moeda virtual?
A importância, eu acho, primeiramente, é a questão da segurança, né? A gente está falando numa moeda virtual. O consumidor ainda tem pouca familiaridade no Brasil sobre o uso desse meio de transacionar recursos. Então, é uma situação que exige que haja um mínimo de segurança para que ela se consolide e que o consumidor possa utilizá-la sabendo dos riscos que está se expondo, assim como ele utilizaria o real para efetuar pagamento de qualquer coisa, ou através dos meios que a gente já utiliza para efetuar pagamento, mas em moeda real, né? Uhum. Uma moeda física que todo mundo conhece. Então, do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, a regulamentação, ela vai trazer um pouco de jurisprudência para que essa segurança possa existir. Então, esse eu acho que é um aspecto relevante, ainda que tenha uma natureza mais democrática, né? Não está vinculada a país, tem as fronteiras mais ampliadas, mas requer um mínimo de cuidado para que o consumidor possa se utilizar desse recurso sem se expor, sem perder seus direitos.
Pois é, aí vira uma faca de dois gumes, porque tem um lado de vinculado a um país, é uma coisa interessante, quer dizer, democrática, não tem fronteiras, etc., mas também pode ser justamente o ponto em que isso pode representar um risco, né? Já que, por exemplo, questões como evasão de divisas, por exemplo, que é um dos crimes muito comuns cometidos no mundo afora, quando se quer corromper, quando se tem, né, por exemplo, quando se quer enviar dinheiro para fora, especialmente dinheiro de origem ilícita, isso cria, obviamente, uma facilidade com a moeda virtual, né?
Sem dúvida, cria uma facilidade. A gente está vivendo um momento tão triste da nossa história com questões de desvio de dinheiro de todas as formas, e o sistema financeiro parece não estar, assim, não vê no centro, você vê malas passeando. Então, essa questão, ela vai ser mais ainda utilizada, porque você está abrindo outros caminhos para que essa prática tão triste que continue acontecendo. Infelizmente, esse é um dos riscos, mas é possível que dentro desse contexto, do conceito dessa nova moeda, mas tem que ter algum mecanismo que ele possa ser rastreado, né? Eu não sou da área de informática, não tenho esse conhecimento, mas entendo que dentro dessa questão, quando o deputado colocou o fato de você já ter que declarar para o imposto de renda a posse de moedas virtuais, então você já está criando caminhos que permite que isso seja de alguma forma localizável. Então você tem esse bem. Então você tem como fazer rastrear o caminho que ele está sendo feito. Uhum. Não sei, dentro dessa garantia de anonimato que ela acaba passando como o principal apelo de liberdade para você transacionar sem precisar se prender a regras de moeda de países, mas tem que ter o simples fato do próprio mecanismo tecnológico para garantir a segurança da moeda, ela não limita esses riscos.
Uhum. Pois é, agora, Ione, essa questão específica, que outro tema que o projeto que a gente está aqui falando sobre ele trata, que é a questão das milhagens.
Uhum.
O Brasil, a gente tem aí algumas empresas, né, liderando esse mercado, e, enfim, os cartões de crédito hoje cada vez mais, né, oferecem pontos, e, enfim, você tem vários mecanismos aí de acúmulo de pontos para poder utilizar como troca, ou então para vender, tem até essa questão de vender milhagem, etc. Do ponto de vista da defesa do consumidor, que o consumidor tem reclamado ou tem que você tem visto, né? Uhum. Tem sido uma constante aí nessa questão. Quer dizer, o consumidor tem sabido trabalhar com esse tipo de troca, às vezes está reclamando dos pontos que expiraram, mas muitas vezes ele não viu no contrato que o ponto expirava em determinado período. Enfim, como é que funciona isso?
Então, existem as regras de milhagem, né, que as empresas desenvolvem aí junto com a política de cartão de crédito. Quando o Banco Central regulamentou lá em 2010 as tarifas bancárias, e essa a questão das milhagens também estava muito vinculada a esse tema. E aí se esperava que houvesse naquele momento também uma regulamentação do uso desse programa de milhas. Então, isso não aconteceu. Então, cada administradora hoje trabalha com regras, as empresas que se firmaram no mercado com essa oferta desse serviço, elas têm seus contratos com suas regras próprias, mas o que nós entendemos é que o consumidor precisa ter o acesso à informação. O contrato tem que ser colocado para ele com antecedência, ele tem que saber todas as condições que ele pode comercializar aqueles pontos que acumulou pelo uso do seu cartão durante um período. Então, essas condições, elas precisam contratualmente estar apresentadas para ele antes dele ter acesso e começar a utilizar. Nós chegamos até a fazer pesquisa para avaliar isso, né, porque tem um estímulo, para que você tem o cartão de crédito, né? O cartão é para acumular pontos para utilizar. Então, nós fizemos até alguns ensaios assim, no sentido de comparar o quanto você teria que acumular em pontos para se beneficiar de eventualmente uma passagem aérea ou de um bem que você adquire lá dentro daqueles catálogos que são oferecidos pelas empresas. Então, essa é uma questão que o consumidor tem que estar bem atento a isso, porque às vezes ele vai simplesmente se endividar para acumular pontos e fazer essas trocas em bases não tão vantajosas quanto parece. Então, quando a gente fala dessa milhagem como um acúmulo espontâneo dos pontos, que mesmo assim merecem a regra, merecem todo o acesso à informação, no caso, como você colocou agora, Edson, expirou as milhagens, você pode reativar pagando diferencial. Então, todas essas questões, elas não foram regulamentadas, mas para o IDEC, como elas têm que constar em contrato, o consumidor precisa ter acesso prévio a essas informações, sempre.
Ione, eu ia justamente comentar sobre isso, porque muitas vezes você tem a questão, como você bem pontuou, da troca não só por passagem, mas por produtos de catálogo.
Correto.
Eu mesma já fiz, vamos dizer assim, a conta para ver o que vale a pena. Uhum. E não é realmente uma moeda que tem uma taxa de conversão.
Uhum.
Então, se a gente for parar para ver, o preço do produto em real é X e isso eu precisaria desembolsar tantas mil milhas. A cada produto você tem, por vezes, uma taxa de conversão diferente.
Isso.
Não é como o dólar para o real, que independente de onde vai ser, ele vai custar a mesma coisa, que é constante.
É a mesma coisa.
Isso, porque aí você está falando de um câmbio, né? Você está falando de uma moeda que tem seus lastros, mas o caso da pontuação, como a gente tem aí o Banco do Brasil, que tem o DOTS, né? Então, são mecanismos que, qual é o parâmetro? Ele pode mudar a regra amanhã, então como é que eu vou resguardar o direito desse consumidor? Ele tem que ter o contrato, porque através do contrato ele vai ter ali especificado quais são os direitos dele sobre isso. Então, se o banco mudar, ou se a administradora mudar essas regras no segundo momento, ele tem como reivindicar isso até judicialmente, porque ele deve ter o acesso à informação clara e objetiva, como diz o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, para que ele possa reivindicar isso. Agora,
Desculpa, mas assim, você limitar, por exemplo, a troca a determinados estabelecimentos, igual acontece com alguns desses programas de vantagens, por exemplo, você diz assim, olha, tem que ser na loja do programa, e aí você tem na loja do programa um preço. Eu estava fazendo a conta outro dia num desses programas de combustível.
Uhum.
E eu percebi o seguinte: se você for comprar o produto na loja usando os pontos, mas o valor que eles cobram praticamente não compensa. Então
não,
tem vezes que. Aí, quer dizer, essa maneira de você obrigar o consumidor a comprar especificamente naquela loja do fornecedor, não seria uma maneira de você, na verdade, no fim das contas, não está dando vantagem alguma para o consumidor?
Sem dúvida. Então, aí entra a questão da publicidade enganosa. Por isso que é muito importante o consumidor, antes de fazer a escolha do cartão por conta do programa que é oferecido, avaliar todas essas regras. Porque é nesse momento em que ele vai perceber que, em muitos casos, ele está sendo estimulado a consumir para acumular pontos que, na hora que ele for converter em serviços ou produtos, vai ser um valor equivalente ou, às vezes, até pior do que o preço que ele pagaria se ele estivesse utilizando uma moeda, o real mesmo, em espécie, né? Então, são situações que o consumidor, muitas vezes, não faz esse raciocínio. Ele acha que está acumulando e vai buscar essa conversão e, às vezes, paga complemento para ter o benefício de acumular os pontos, né? E chegar naquele patamar. Então, são situações que ela deve ser resultado de uma movimentação espontânea.
Exato.
E preservar os direitos para essa conversão, mas nunca estimulados a partir do uso para que você realmente possa se beneficiar futuramente. Tem situações, um caso que me chegou aqui, que o consumidor ele queria converter os pontos do cartão de crédito para um programa de milhagem, só que a operadora limita, ele só pode converter a partir de 15 mil pontos.
Uhum.
Então, quer dizer, é uma situação assim que vai expirar a parte dos pontos que ele juntou por um período. Então, são coisas que...
E dependendo da renda que ele tem, não vai chegar a 15 mil pontos com facilidade, né?
Exatamente.
Então, quando ele conquistar mais alguns, ele vai expirar os primeiros.
Isso. É, então, são benefícios que nunca chegarão a se consolidar. Então, são situações bem delicadas, né?
Como a gente dizia antigamente, para inglês ver, né?
Isso.
Contas fica isso, né?
Por razão, essa questão, Edson, precisa sim. Eu não sei se elas caberiam na mesma regulamentação.
Aham,
quando a gente está falando programa de milhagens, é algo muito específico, apesar de ter aí algumas moedas, semelhantes, mas outra coisa é a moeda virtual, que tem essa tá além das fronteiras, né, de países, e que deve ser tratada com um olhar mais específico.
Uhum.
Até lembrando que o Banco Central, a lei, né, de arranjos de pagamento de 2013, né, a lei 12.865, que fala um pouco dessa, está no meio de um monte de outros temas, mas a moeda virtual está lá, e também o Banco Central acabou regulamentando em 2013 também a resolução dos arranjos de pagamentos, que envolve todo o sistema brasileiro e todas essas, hoje, esses outros mecanismos que facilita a transferência de recursos sem precisar ter uma conta bancária, e os arranjos de pagamentos móveis, né, que a gente utiliza o termo, prevê uma norma que o Banco Central faça o controle desse... defina as regras para a utilização desses recursos, né? Então, é importante a gente acompanhar e ter, sim, uma participação do Banco Central nesse escopo. Tanto na questão dos programas de milhagem, que é algo distinto,
sim,
e como também na questão da moeda virtual. Lembrando que ela pode ainda ser objeto de fraudes, né? Que a gente...
Com certeza.
Já tem aí vários movimentos que a gente observa nessa questão de pagamentos móveis, a gente observa aí alguns indícios já de práticas de, enfim, o oportunismo, né, das fraudes que são comuns no mercado financeiro e sempre vai ter esses agentes para tentar burlar o sistema, né?
Isso aí. Ione Amorim, economista do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor. Ione, muito obrigado por participar aqui com a gente. Por esclarecer o ouvinte aí a respeito dessas questões e, enfim, né, vamos acompanhar esse debate certamente porque é um tema interessante e acho que, de um certo modo, as pessoas vão entrando nesse mundo digital e a gente precisa, óbvio, acompanhar, né, a própria legislação, né, não só nessa questão das moedas virtuais, mas como em tantas outras questões do consumo que envolvem o consumo cibernético, né, envolve a questão das transações via internet, tudo isso, a gente ainda tem legislações que são ainda meio que obsoletas nesse ponto que o mundo vai andando, a gente precisa se adequar. Então eu agradeço muito a sua participação com a gente, um grande abraço para você, bom fim de semana, obrigado por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço, Edson e Carol, e acho que reforçando essa questão que você falou, é um grande desafio para todos nós, para os cidadãos e também para os órgãos reguladores assumir essa nova, esse novo papel nessa realidade virtual.
Com certeza.
Um grande abraço a todos.
Obrigada, Ione.
Um grande abraço, Ione. Obrigado por participar. Está aí a participação da Ione. Ione Amorim, que é economista do IDEC. Aliás, eu estava lembrando aqui, Carol, que a gente tem não só a moeda virtual, mas como uma espécie de banco virtual, como é o PayPal e outros, né?
Sim,
componentes
ainda
dele,
tem
que
isso.
Que são meios de transferência de dinheiro que eles fogem dos bancos tradicionais, né? E eles são o mais interessante dessas espécies de bancos virtuais é que eles, exatamente isso, eles têm uma flexibilidade cambial muito grande, porque na verdade se você, por exemplo, vai fazer um pagamento para alguém na Europa, você pode fazê-lo em euro, se você vai fazer o pagamento para uma pessoa nos Estados Unidos, você pode fazer em dólar, vai fazer aqui em real, quer dizer, você tem uma flexibilidade cambial que no banco você não tem, né? Você precisa de todo aquele, né, aquele, eu vou precisar sacar um dinheiro, aí você vai para fazer uma transação cambial, tem que fazer o contrato bonitinho, tem que assinar, quer dizer, tem todo um processo para você fazer uma compra de, seja em cartão pré-pago, seja em espécie. Então, não é uma coisa tão simples. E aí,
e o PayPal também já tem sido aceito por lojas brasileiras, inclusive com desconto.
Inclusive com desconto. E o bacana é o seguinte, o curioso é o seguinte, você, como você tem um cartão, tendo um cartão internacional que você pode fazer transação cambial, né? Você pode fazer transação em outras moedas, você então tem a possibilidade de transferir esse dinheiro do seu cartão para o PayPal ou para outros aplicativos semelhantes que você possa efetuar esse pagamento dessa maneira. Quer dizer, então se você quiser pagar fulano em dólar, você até pode. Quer dizer, é uma possibilidade que você tem. É bem interessante, viu? Bem interessante. Enfim, a gente... O próprio Airbnb, outros sites também de reserva de apartamento e tal, já trabalham muito com o PayPal para fazer pagamentos de, por exemplo, depósito de garantia. Enfim, a gente está realmente numa era em que a tecnologia ela vai tomando espaço e todas as questões financeiras hoje praticamente estão, né, se pautando para resolver por recursos tecnológicos. Bom, vamos agora ouvir música, né, para a gente relaxar um pouquinho. Vamos lá? Wilson das Neves, olha só que bacana. Essa música aí, Passarinho de Gaiola, está no álbum Para a Gente Fazer Mais um Samba, de 2010.
Embora, é a tristeza que envenena.
Passarinho solta o canto, só depois que muda a pena.
Só precisa ter cuidado, pra paixão não ser mais cega.
Passarinho de gaiola, quando sai a cobra pega.
A paixão faz armadilha pra quem tem cabeça fraca.
Passarinho desatento, pousa no visco de jaca.
Alma que se entrega fácil, é melhor ficar sozinho.
Passarinho só tem graça, é quando ele passarinha. Precisa ter cuidado, pra paixão não ser mais cega. Passarinho de gaiola, quando sai a cobra pega.
A paixão faz armadilha, pra quem tem cabeça fraca. Passarinho desatento, pousa no umbigo de jaca.
Alma que se entrega fácil, é melhor ficar sozinho. Passarinho só tem graça, é quando ele passarinha. Passarinho só tem graça, é quando ele passarinha. Passarinho só tem graça, é quando ele passarinha.
Tá aí o Wilson das Neves, né, do álbum Pra Gente Fazer Mais Um Samba, álbum lançado em 2010, Passarinho de Gaiola. E nós vamos agora para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com as notícias do plenário da Câmara, já já.
Feijoada completa.